Muito boa tarde a todos. Iamos dar início à nossa audição. Eu não sei, estavam umas pessoas lá fora.
Para outra sala.
Eles disseram sala 10. Muito bem. Esta é a primeira audição que vamos realizar no âmbito da incumbência que temos enquanto grupo de trabalho que chamámos de compra e venda de ouro. Queria agradecer ao Sr. Manuel Bairrão Oleiro ter se disponibilizado. Nós fizemos, como sabe, a solicitação à Secretaria de Estado e, portanto, a indicação foi-nos dada de que a presença viria por parte do Instituto dos Museus e da Conservação. O meu nome é Eurídice Pereira, sou coordenadora do Grupo de Trabalho e, portanto, pertenço ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. E, portanto, julgo que tem pelo menos conhecimento genérico de qual é o nosso objetivo, e nas nossas primeiras abordagens sobre esta matéria, achamos, entendemos por bem, também ouvir o Governo naquilo que tinha a ver com as peças em metal precioso, no caso muito concreto de ouro, que fossem chamadas peças artísticas, na gíria chamadas peças artísticas, se efetivamente existe resguardo, regulamentação, regras para estas situações, uma vez que anda de algum modo aí alguma fobia pela fundição de ouro. E, portanto, pensamos que, no âmbito do nosso trabalho, era muito importante poder ouvir. Eu daria a palavra ao Sr. Doutor e, numa fase imediata, quando terminasse, haveria a oportunidade dos seus deputados lhe colocarem as questões e depois voltaria, como é evidente, a usar da palavra. Muito obrigada.
Muito boa tarde, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, Srs. Deputados. Pela parte da Secretaria de Estado da Cultura, a preocupação com a segurança do património cultural móvel é uma prioridade, evidentemente é uma prioridade. E a questão da segurança do património cultural móvel tem uma série de componentes que, creio eu, não podem ser dissociadas umas das outras, mas que, em todo caso, se podem exprimir em patamares diferentes, diria eu. A questão da segurança das obras de arte, eu, por comodidade de expressão, vou passar a utilizar o termo obras de arte para significar as peças de valor cultural mais relevante. As obras de arte pertencentes ao Estado, a instituições do Estado ou instituições museológicas de ordem diversa e de tutela diversa, sejam privadas, autárquicas, enfim, o que seja, estão, à partida, muito mais protegidas do que as obras de arte pertencentes a particulares. Por um lado, porque existe um inventário dessas obras de arte, com uma descrição exaustiva desses bens, com a fotografia de cada um desses bens, e, portanto, enfim, habitualmente estão expostos ou guardados em instalações que beneficiam de sistemas de segurança compatíveis com a importância das peças. Num outro patamar completamente diferente, e penso que é aquele que importa mais para esta conversa que temos aqui, é a questão das obras de arte pertencentes a particulares, a famílias, que essas sim têm, digamos, um grau de segurança que eu diria mais reduzido. Desde logo porque grande parte das pessoas não tem a preocupação de ter um registro descritivo exaustivo das peças que tem em casa, muitas vezes também não tem, a maior parte das vezes diria, não tem também esses objetos fotografados e, portanto, a sua localização em caso de furto ou extravio torna-se muitíssimo mais complicada. O que é que isto tem a ver com os pontos de venda de ouro, compra e venda de ouro? Bom, temos assistido, de facto, a uma proliferação desses pontos de compra e venda de ouro e, não sendo enfim, não me sendo a mim impossível dizer que há qualquer atitude menos lícita na forma como se processam as transações nesses pontos de venda, pode ficar a dúvida se todos esses pontos de venda cumprirão, digamos, aquilo que seriam os normativos aplicáveis a transações desse tipo, ou se, pontualmente, não podem existir situações de compra de ouro furtado em determinadas circunstâncias. A forma como, enfim, a comunicação social tem noticiado também, penso que isso corresponde genericamente à realidade, um acréscimo do número de furtos a habitações e furtos em casas um pouco por todo o país. A recuperação, digamos, desses furtados nessas circunstâncias, a famílias, torna a dizer, torna-se particularmente difícil quando não há qualquer registro fotográfico ou descritivo exaustivo daquilo que é furtado. E acontece, na maior parte das vezes. A entrada dessas peças, eventualmente, em circuitos de compra e venda potenciados por estes pontos de venda de ouro, leva a tornar praticamente impossível recuperar esses bens. Isto é, muito rapidamente eles podem desaparecer de circulação na forma de bens culturais. Gostaria de dizer ainda que, quando falamos de bens culturais, de obras de arte, há um conjunto vastíssimo de bens culturais que têm interesse, que são interessantes do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista artístico, mas não são essenciais na construção de discursos expositivos os mais variados, nem são peças únicas, enfim, absolutamente relevantes para o património cultural do país. Portanto, essas peças que estão na posse de particulares, a maior parte das vezes não são do conhecimento do Estado. O Estado não as conhece e, portanto, não pode ter sobre elas nenhuma intervenção. A forma como eu penso que poderiam ser obtidos algumas salvaguardas nesta matéria, penso que poderia ser, eventualmente, pela aplicação também a estes pontos de venda, de compra e venda de ouro, dos normativos que estão previstos no Diploma Orgânico da Polícia Judiciária, que são aplicáveis genericamente, enfim, um conjunto muito vasto de comércio, mas também, por exemplo, aos antiquários e aos galeristas, que obrigam a que esses comerciantes façam uma lista de tudo aquilo quanto vão comprando ou vão transacionando, mantenham essa lista em seu poder, não possam alienar ou transformar os objetos que constam dessas listas antes de decorridos 20 dias sobre o momento em que a lista é efetuada e, portanto, permitem traçar, digamos assim, o caminho da proveniência, identificando a pessoa que a vendeu, identificar depois o seu destino, saber se ela foi vendida novamente, se foi transformada, o que é que aconteceu. Claro que isto não resolve por si só a questão da transformação destas, digamos, peças culturalmente significativas em outro tipo de peças, ou barras de ouro, ou seja o que for, mas permite pelo menos acompanhar o trânsito e a forma como essas peças entram nos pontos de venda e qual é o destino que têm, e dá um intervalo de tempo para que possa haver uma atuação da fiscalização e uma atuação eventualmente de recuperação de peças que tenham sido ilicitamente entradas, que tenham entrado ilicitamente nesses pontos de venda. Diria, enfim, em jeito um pouco de conclusão, que o que há de mais relevante no património nacional e que está tutelado por instituições públicas, privadas ou outras, não corre riscos acrescidos. É conhecida, está protegida por sistemas de segurança. Os riscos maiores, repito, são de facto das obras de arte e peças culturalmente interessantes, pertencentes às famílias, e penso que é sobre essas que, enfim, que haverá que tentar encontrar uma forma de salvaguardar a sua e reforçar os seus mecanismos de segurança.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu ia então dar a palavra ao Sr. Deputado, se quiser colocar algumas questões, como é evidente, ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, cara deputada. Eu queria saudar o Dr. Manuel Barrão Leiro e a disponibilidade para estar aqui hoje connosco presente. Eu retive aqui duas ou três coisas que me parece que são importantes. Uma é, de facto, também tenho esta consciência de que há uma proliferação de lojas e há um acréscimo de furtos a casas e que põem não só em causa os bens das pessoas, mas muito destes peças preciosas que as pessoas têm e que fazem parte do seu património. A segunda questão também que parece que é importante é esta questão de ter dito que o património relevante do país não corre riscos porque está catalogado e está até na parte que está nas mãos do Estado. Agora, mas haverá muito património que, apesar de catalogado, está disperso em mãos de particulares. E parte pode estar catalogado, mas não na sua totalidade. E algumas peças que até vão circulando de país para país, e isso é alguns até com muitos séculos de existência e que depois vão-se apercebendo ao longo dos tempos que têm, de facto, um grande valor. A nossa intenção nesta comissão é tentar não permitir que haja, eu não digo uma maior facilidade nesta circulação, mas algum desaparecimento de peças que possam ser importantes no património nacional, nomeadamente até o seu total desaparecimento quando ele é fundido e é vendido da forma como a imprensa nestes dias nos traz. E, portanto, da parte dos museus e da conservação, era saber se para além desta lei orgânica da Polícia Judiciária e esta agilização, o que é que o Sr. Manuel Barrão Oliveira poderá nos dar como acrescento para o Parlamento melhorar, criando um novo quadro legislativo sobre esta matéria.
Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Agradecer também a presença do Dr. Manuel Barrão Leiro neste grupo de trabalho. Esta é a primeira audição que realizamos neste grupo de trabalho. Em termos pessoais, parto um pouco e sabendo da necessidade atual de se criar efetivamente legislação e regulamentação sobre esta área de atividade, mas neste ponto de partida são sem dúvida mais dúvidas do que certezas, pelo menos em relação da minha parte, daí a todo o interesse ao virmos diversas entidades que poderão estar aqui envolvidas e que isto possa realmente resultar num trabalho positivo que altere aquilo que atualmente se passa com esta atividade. E é preciso também aqui separar o que é uma atividade económica e comercial E termos a noção de que uma parte pode ser feita de uma forma ilícita, mas certamente que haverá também que é feito de uma forma lícita. Fez também aí a diferença do inventário, o que está inventariado em termos de património cultural, nomeadamente por parte do Estado, e aquilo que é pertença de particulares e que aí é difícil, como é óbvio, de inventariar, e até porque os particulares, muitos deles não têm a preocupação de fotografar e identificar essas peças. A primeira pergunta que faço é se efetivamente podemos aqui criar algum mecanismo, como é óbvio, não de obrigatoriedade, mas até em articulação com o Instituto de Museus e da Conservação, permitir aos particulares, ou até de certa forma incentivar, que esse inventário possa ser feito. Isto numa perspectiva, por um lado, termos um conhecimento mais aprofundado de algum do património que desconhecemos, que efetivamente podemos, através deste mecanismo, ter uma visão mais ampla daquilo que realmente é o património português, e se, de que forma é que eventualmente podemos fazer isto, incentivando as pessoas a fazer, e as vantagens que poderá trazer este inventário. Depois, também entrou um pouco com a pergunta que já foi colocada, mas se tivermos... utilizando a Lei Orgânica da Polícia Judiciária, aquela apresentação por parte às autoridades, num período de 15 ou 20 dias, aqui a minha dúvida é se o tempo de 15 ou 20 dias é suficiente para fazer uma análise das peças entradas, pelos números que temos, de aproximadamente 10.500 pontos de venda. Portanto, é um número muito significativo de pontos de venda e, portanto, estes 15 ou 20 dias podem se tornar insuficientes. De qualquer forma, não me esquecendo também que isto é uma área de atividade comercial, económica, se ultrapassarmos muito um prazo desta ordem, os próprios comerciantes terão alguma dificuldade, como é óbvio, de ter as peças por 60 dias. Portanto, estou aqui numa hipótese. E, portanto, até que ponto é que podemos arranjar aqui um ponto de equilíbrio ou termos aqui uma alternativa, que é os pontos de venda recorrerem a um profissional qualificado e habilitado para fazer a avaliação das peças. E, portanto, esta era uma pergunta que deixava, porque aqui o receio é que, efetivamente, através da venda de ouro, que se possam perder peças, que após a fundição serão irrecuperáveis. Portanto, a ideia é não desperdiçar aquilo que poderá ser algum do património que temos, e isto também não dificultando ao máximo aquilo que é uma atividade económica. E é tudo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Governador. De uma forma muito breve, eu julgo que a exposição foi suficientemente clara. Apenas aqui uma outra dúvida que tenho. Portanto, por aquilo que me percebo, é sugerido um procedimento semelhante aos antiquários, portanto, com um registro e depois um período de nojo, 20 dias. Eu julgo que depois o problema é a este período seguir-se-á, naturalmente, um registro, que a loja manterá. O problema é se houver uma nova transação, tal e qual, portanto, há um novo registro. O grande problema aqui é a alteração, de facto, sobretudo nestes casos, por fusão ou fundição das peças. E, portanto, não sei se o que é que... Como é que este risco da alteração, portanto, da liquidação da peça como tal, não naturalmente do material, como é que ele poderá ser salvaguardado? Não é? É esta a questão que penso que se coloca. Eu penso que um processo destes, com maior ou menor desenvolvimento, poderá assegurar, de facto, alguma segurança, mas, de facto, é esta questão que gostaria de ter uma opinião sobre. Obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou aproveitar, também na linha dos Srs. Deputados, procurar dar aqui um exemplo, provavelmente, para poder obter a sua avalizada opinião. Muito bem, há aqui uma sugestão relativamente àquela questão dos registros, mas pergunto eu, e uma vez que, e tendo sempre em conta, tendo sempre em atenção e em conta o que referiu, que o património mais relevante supõe-se que esteja todo salvaguardado. Bom, desde que tenhamos a certeza que ele é que é, todo este é o conhecido, mas o mais relevante. Ok, muito bem. De qualquer das maneiras, admite-se que existam bens culturais, peças artísticas, aliás, contemporâneas, que um dia farão história e que de repente podem ser. Pergunto eu, faz ou não sentido, pela sua experiência, que haja um incentivo a privados que, de algum modo, e isto poderia ser feito valorizando aquilo que têm em mãos e valorizando eventualmente desta forma. Se houvesse um registro nacional, a partir do próprio Instituto ou de uma entidade que se julgasse oportuna, mas colocamos aqui no exemplo o Instituto, registre esse dos bens de particulares que lhes pudesse, como é de dizer, certificar, ou seja, classificar, haver uma lista de classificação onde o Instituto classificasse as peças que os particulares têm em mãos e que, por força disso, elas ficassem valorizadas enquanto bem cultural. Faço-me entender? Ou seja, deixariam... Eu tenho uma peça em casa em que o valor, eventualmente, que eu lhe posso atribuir é o peso do ouro no dia em que vou vender e que depois será fundido. Ora bem, se eu acrescentar uma mais-valia à peça que tenho, porque uma entidade pública me certifica, me classifica a peça que eu tenho, ela no mercado, ela deixa de valer só o peso em ouro para passar a valer o peso em ouro mais o acréscimo da classificação que me foi dada. Isto, eu digo, enfim, estou a dar esta sugestão, estou a pô-la em cima da mesa para ouvir... Pode ser comentado, obviamente pode não ser por esta via, pode ser por outra via qualquer, mas com este sentido. No fundo, eu acho que de alguma maneira nós só conseguimos chamar os privados a esta cautela se soubermos valorizar o património que eles têm, porque é uma forma de os despertar. Caso contrário, eu acho extremamente difícil eles calcularem o património que têm em mãos. E, portanto, era isto que eu gostaria de ver comentado. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados, por estas questões que...
Só uma pequena questão, só para depois evitar ter novamente... porque quando falamos em obras de arte, falamos supostamente em quadros, em peças, e não teremos forçosamente só falar, ou terá a falar de ouro. O Estado em si, em termos de peças de ouro trabalhado e antigo... Não tem quase nada. O Estado não terá muitas peças. Em ouro. E essas que, quando nós falamos na compra e venda do ouro, há muitas peças que têm um valor histórico muito grande. Eu sou oriundo de Viana do Castelo, onde há cerca de 2 anos houve um assalto muito, até mediático, que saiu e que parte do ouro que foi furtado foi fundido e que tem um valor... muito grande e que ainda está nas mãos de um particular que criou uma fundação para o efeito e que agora está ligado a um museu, entre aspas, da Câmara Municipal, mas que não sei se está totalmente catalogado, está por parte da fundação privada, mas não sei se da parte do Estado. E é sobre isso que nós nós gostaríamos de incidir, penso eu, não é propriamente nas obras de arte, é mais na questão do ouro dos privados, não é? Dos privados, porque também o Estado não tem, apesar de estar bem guardadas as principais peças que já estávamos a falar, e estávamos a centrar nas peças de arte e não no ouro em si.
Que isso o senhor, o doutor alcançou, aliás, fez essa referência, essa distinção no início da intervenção. Isto é tão simples. Eu conheço peças contemporâneas, na casa de particulares, de pessoas amigas, que aquilo vai ser uma coisa louca daqui a uns anos, porque a arte, inclusive, é de desenhar em peça de ouro. Eu não sei como isto se diz tecnicamente. Há peças absolutamente contemporâneas, que as pessoas, enfim, já estão envelhecidas, é da lei da vida, um dia desaparecem, e daqui a uns anos, portanto, são essas peças que muitas das vezes nós não temos a noção se as pessoas que as têm em sua posse as valorizam no sentido em que elas têm de ser valorizadas. Portanto, esta coisa do histórico, eu preferia, de facto, este conceito de um bem cultural, porque a história já foi feita, mas nós hoje também fazemos história. Portanto, estão a ser criadas hoje peças que, obviamente, são de um valor impressionante do ponto de vista artístico. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu talvez começasse por clarificar que, quando me referi a obras de arte em geral, estava a pensar concretamente, enfim, no âmbito da conversa neste meu trabalho, nas obras de arte de joalharia, ourivesaria, enfim, e correlativas, portanto, centrando nos bens culturais nessas áreas, de ourivesaria e joalharia. De facto, o Estado não é, porventura, das áreas onde terá coleções mais extensas, mas tem coleções extremamente valiosas, que atravessam desde desde o século XV até ao século XX, joalharia e ourivesaria civil e religiosa, com obras extremamente valiosas. E há também, como o Sr. Deputado muito bem referiu, bens culturais extremamente valiosos, pertencentes a particulares, mas que estavam, de alguma forma, articulados com museus e com instituições, museológicas. A lei de bases do património, a lei do património, prevê um conjunto de patamares de salvaguarda do património. O inventário e a classificação de um bem cultural, sendo que essa classificação pode ser de interesse municipal, de interesse público ou de interesse nacional. Estes sucessivos patamares de salvaguarda, de proteção dos bens culturais, são aplicáveis consoante a importância cultural do bem, a importância patrimonial e não a sua valia enquanto peso em ouro, mas é pela importância cultural. Portanto, no limite, no topo, classificados como bens de interesse nacional, estão as obras mais relevantes do património nacional, sendo que a esmagadora maioria delas são públicas, são pertencem às coleções do Estado. Mas nada impede, na lei, bem pelo contrário, a lei prevê isso, que haja um inventário dos bens particulares, e esse inventário pode ser feito por... Já prevê. E esse inventário pode ser feito por iniciativa dos próprios ou por iniciativa de qualquer entidade que tenha conhecimento da existência desse bem, naturalmente desde que não haja oposição dos seus proprietários em que ele seja inventariado. E este é, digamos, o nível mais simples, o patamar mais patamar base, para que haja um conhecimento do património que está disperso por todo o país, nas mãos de particulares ou de outras entidades. Porquê é que os particulares muitas vezes reagem à ideia de o Estado inventariar os seus bens? Porque têm algum receio que, a partir do momento em que o Estado conheça os seus bens, e vamos admitir que alguém tem um... que tem uma peça fantástica de ouro, de prata ou com pedras preciosas do século XVI, que nunca mostrou a ninguém, está na família há muito tempo. E se o Estado a vem a conhecer, enfim, partindo do princípio que o particular a quer inventariar, portanto mostra a peça, e o Estado pode entender, e está dentro do que a lei do património prevê, para além de inventar, classifica como bem de interesse nacional. Bom, pela sua relevância, pela sua importância para o património nacional, etc., criando com isto um ónus sobre a peça. Os bens culturais de interesse classificados como de interesse nacional não podem ser exportados em definitivo. Portanto, podem ser exportados temporariamente para exposições, não é? Mas têm que regressar ao país. Ou seja, se o particular tinha essa peça e pensava algumas vezes vendê-la num leilão no estrangeiro, deixa de o poder fazer porque a peça é relevante para o património cultural nacional. E isto tem, enfim, tem normas previstas na lei do património, tem eventualmente alguma subjetividade em relação ao que é de interesse relevante para o património nacional, porque isso depende, enfim, já houve critérios, há critérios que se vão sucedendo conforme os tempos vão avançando, conforme as pessoas vão olhando para isso. E, portanto, há algum receio generalizado por parte de particulares de mostrarem ao Estado aquilo que de mais relevante tem em relação ao património que é da sua propriedade. Exatamente por aquilo que referi. Mas, como a senhora deputada estava a dizer, o facto de alguém fazer um inventário dos bens culturais, livraria, joalharia, que os particulares têm, pode permitir, de facto, uma valorização desses bens também. Para além do conhecimento, pode permitir uma valorização, porque incorpora o valor cultural e não apenas o valor dado pelo peso das questões das obras de arte. Esta questão, eu penso que é uma questão bastante delicada, porque é sempre possível e desejável incentivar os particulares a registarem, fotografarem, eventualmente, enfim, chamarem algum especialista que lhes possa dar um parecer sobre a valia daquelas peças, e isso é relativamente fácil. Por exemplo, as leiloeiras, as grandes leiloeiras internacionais, periodicamente enviam ao nosso país peritos nas várias áreas que fazem avaliações para qualquer particular que queira, enfim, para dizer esta peça tem valor, esta nem tanto, a outra não terá valor nenhum. E, portanto, isto é relativamente simples de fazer. O Estado aí nem sequer tem nenhum tipo de intervenção e, portanto, o particular pode ficar a saber aquilo que tem na sua posse de uma forma expedita e rápida. O que penso que é muito importante é, de facto, incentivar esta ideia de que os bens devem estar fotografados, devem estar registados, deve-se saber o que se tem. Isso é muito importante. Porque, como o Sr. Deputado Eduardo Teixeira estava a referir, estas peças, estas obras, estes bens, podem circular pela Europa. Podem circular pela Europa. O Instituto dos Museus tem, dentro das suas competências, o autorizar a exportação temporária ou definitiva de bens culturais, onde se incluem este tipo de bens culturais. Esta competência que o Instituto tem é muito requisitada e é muito exercida por entidades que promovem exposições lá fora ou leiloeiras que pretendem vender bens de cidadãos portugueses no estrangeiro, porque este passo da autorização do Instituto da Cultura é essencial para legalizar todo o processo de saída das obras de arte e de posterior venda das obras de arte. Mas isto é sobretudo verdade quando estamos a falar de atuações de boa-fé. porque o facto de não haver fronteiras físicas a separar os países do espaço europeu torna praticamente impossível enfim, certificar que não há nenhum bem cultural que saia do país sem autorização do Instituto. Enfim, é uma evidência, não se pode confirmar isto. O que é verdade é que as fronteiras externas da União Europeia, as fronteiras das... sempre que um bem pretende sair do espaço da União Europeia, há de facto uma verificação muito profunda da sua proveniência, de como é que saiu, de como é que saiu do país de origem, e portanto todos esses passos têm que estar clarificados, têm que estar seguros, têm que haver as autorizações todas. Mas é quando sai a fronteira externa, não é? Quando sai para fora das fronteiras da União Europeia. Dentro do espaço europeu, digamos que é mais difícil esta confirmação de uma circulação sempre autorizada. Enfim, pode nem sempre acontecer. A questão da alteração das peças é uma questão que parece-me muito... muito preocupante, enfim, talvez a mais preocupante neste momento em que estamos. Quando o ouro atinge valores exponencialmente crescentes, o seu peso, não é? Acaba por ser, não digo um convite, mas, enfim, de alguma forma, uma tentação que quem compra bens em ouro e não tem a percepção do seu valor cultural os queira transformar em barras, enfim, em algo mais facilmente transacionável sem nenhum tipo de questões. E por isso me parece muito, muito interessante a possibilidade de que o Sr. Deputado referiu, a possibilidade de haver um olhar de alguém especializado sobre as peças que entram nestes circuitos para poder afirmar esta peça tem interesse enquanto bem cultural ou não tem tanto interesse assim e, portanto, pode seguir o seu curso, enfim, normal de ser fundido ou ser transformado ou o que seja. As questões que os senhores deputados colocaram aqui parecem-me todas elas muito relevantes e importantes. O que eu penso que é difícil é operacionalizar esta questão. Dou um exemplo que porventura refletirá dificuldades já existentes. A anterior Lei Orgânica da Polícia Judiciária, para voltar ao mesmo exemplo que dei há pouco, determinava que este conjunto de comerciantes estava tipificado quais eram as atividades económicas. Estou a falar concretamente, já agora para ser mais fácil, o Decreto-Lei 275-A de 2000, de 9 de novembro de 2000, portanto a anterior lei orgânica, a atual é de fevereiro de 2009, a anterior lei orgânica tipificava os tipos de comerciantes que estavam obrigados a ter este registro. E dizia mais, dizia que competia aos comerciantes, ou, enfim, às entidades que exerciam atividade nos estabelecimentos que eram tipificados, competia a eles entregar à Polícia Judiciária uma relação dos bens que entravam na semana, portanto era uma relação semanal dos bens que entravam no seu estabelecimento. Independentemente da proveniência, tinham que entregar essa declaração à Judiciária. E sobre a data da entrega dessa declaração havia os tais 20 dias de não era permitido transformar ou adulterar as obras... os bens. A atual lei orgânica diz que os proprietários destes estabelecimentos, que estão enunciados de uma forma mais genérica, portanto não estão tão tipificados, estão enunciados de forma mais genérica, e onde eu penso que eventualmente se incluirão, é possível incluir também estes postos de compra e venda de ouro, são obrigados a ter a relação, mas não são obrigados a fornecê-la semanalmente à judiciária. Portanto, só são obrigados a fornecê-la quando são notificados para esse efeito. Eventualmente, não sei se, enfim, não falei com ninguém da judiciária sobre esta matéria, não, eventualmente isso pode decorrer do facto da judiciária não ter possibilidade física, meios para poder verificar as relações todas que chegavam semanalmente e, portanto, não conseguir tirar nenhum efeito disto. De qualquer forma, devo dizer que pessoalmente me parecia mais interessante a solução que estava na orgânica anterior, porque apesar de tudo significava uma possibilidade de controle maior para uma entidade oficial. Mesmo que a polícia não tivesse a oportunidade de verificar todas as relações em todas as semanas, o comerciante sabia que ela estava lá, que a relação estava lá e que podia ser verificada e que poderia ser chamado a explicar o que tinha feito, de onde é que vinha aquela peça, o que é que ela era, etc. Se, do ponto de vista ideal, fosse possível assegurar que essas relações eram de facto vistas por alguém que soubesse e pudesse fazer a diferenciação entre aquilo que é importante do ponto de vista patrimonial e aquilo que não é tão importante assim, haveria um meio de salvaguardar o que era importante do ponto de vista cultural. Operacionalizar esta questão é que me parece, de facto, a parte mais complexa. A parte mais complexa. Daí a questão dos 20 dias serem ou não suficientes, não é? Porque depende da capacidade de apreciação das relações de bens que a entidade a quem elas forem facultadas tiver. Portanto, se tiver, de facto, uma escassez de recursos disponíveis para esta área, os 15 dias podem ser insuficientes. Se tiver capacidade de resposta, em tempo oportuno, bom, os 15 dias são suficientes para chamar a atenção para isso. Não desmontem essa peça, não deem cabo dessa peça, porque ela é mais importante enquanto um todo, culturalmente é mais importante do que apenas o seu valor em ouro, em peso de ouro. E isto é aplicável, diria eu, às peças mais antigas ou às peças contemporâneas, porque, de facto, o património vai-se fazendo, vai-se constituindo com obras de arte contemporânea, com peças de joalharia contemporânea. Aliás, há excelentes exemplos de joalheiros, artesãos portugueses que constroem obras de arte contemporânea muito interessantes nesta área. Como é que se consegue operacionalizar tudo isto de forma a ser defendido o interesse público e, simultaneamente, não haver excessivos entraves a uma atividade comercial legítima? É o grande desafio. Eu diria que é o grande desafio. É o grande desafio. Eu penso que, enfim, qualquer coisa que ande à volta disto de poder haver relações periódicas dos bens que são transacionados, parece-me importante. Haver a capacidade de resposta de alguma entidade que possa, numa triagem rápida, dizer isto é importante, isto não é, seria desejável. Porque a partir do momento em que se diz esta peça é importante, na fase em que ela entra no circuito comercial, portanto, nos tais 15, 20 dias, exatamente. A partir do momento em que é comprada por um destes pontos de venda, durante essa semana a tal relação é apresentada, há 15, 20 dias para que alguém olhe para a relação e diga isto pode ser importante, isto não é tanto importante assim, e se for considerado importante, é possível então desencadear, e isso é o desencadear desses processos é expedito, desencadear um processo de classificação, eventualmente, ou de, enfim, uma forma de proteção legal que impeça que a peça seja desmontada, desmantelada, embora a sua propriedade fique, enfim, não tem que ficar, não é por isso que se altera a propriedade da peça, não é? Mas assegura-lhe um grau de proteção mais significativo e impede a sua destruição enquanto conjunto artístico, enquanto bem artístico.
As 10.500 serão as licenças, mas inclui os grossistas e os retalhistas. Prevê-se 6.300 de retalhistas. Do número que referiu no início? Sim. Serão os retalhistas. 6.300. Mas quando vier aqui a Casa da Moeda, saberemos isso. Aliás, reconfirmaremos, mas os 10.500 são grossistas e retalhistas, apontando-se os retalhistas como 6.300, que são as orivesarias e as casas de compra e vendedor, que não estão separadas em qualquer registro, não é? Portanto, são todas tratadas da mesma maneira. Muito obrigada, Srs. Deputados. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua...